Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos aqui de volta para a 87ª edição do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. Estamos próximos dos 100 programas e, Celinho, quantos programas faltam para a gente completar 100?
3.
E 3 é o quê?
3 é galo.
É um dos assuntos dessa semana. Aliás, Celim, pela primeira vez, vai ter uma eliminatória tranquila na gestão Leverkulp.
Eu não garanto.
Celim, aproveita que você já participou aí do programa de hoje e já manda um abraço pra galera aí.
Valeu, um abraço para vocês.
Até semana que vem, Celim. Falou.
Tchau. Boa noite. Continuando o início do podcast, está aqui também conosco o senhor Grauber Maia.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês?
E também ali, pesando para o outro lado da mesa, o senhor Rodolfo Dias.
E aí, galera, tudo bom?
Hoje o Rodolfo chegou atrasado, um minuto atrasado para o início das gravações, nesta terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2019. Mandar...
Hã? Você tá doido, Bruno?
O quê? Que dia é hoje?
Hoje é quinta-feira, cara.
Que estragada é essa que você fumou?
O quê? Hoje é dia 21 de fevereiro.
Hoje é dia 21 de fevereiro, mas é uma quinta-feira. Me ajude aí.
Ah, é o hábito, é a força do hábito que faz eu achar que a gente sempre grava nas terças-feiras. Foi isso.
O uso do cachimbo faz a boca torta, já diria o velho sábio.
É verdade. E aqui mandar um abraço pro pessoal do Twitter, do Dribre, que... Todo dia um TBT diferente lá.
Não, mas é drible ou é dibre?
É o dibre.
O dibre.
É o underline dibre. Todo dia um TBT diferente, um abraço para eles lá. E eles foram fortemente usados para as efemérides da semana, porque a gente precisava, sabe? Sabe como é que é, né? Muitas datas. Vamos começar aqui, ó, com essas efemérides. Vamos pegar os últimos, né, da última edição para agora. E muita gente fez aniversário, tipo, no dia 18 de fevereiro, foi aniversário de 52 anos de Roberto Baggio.
Acabou!
Roberto Baggio, para seu governo, Rodolfo, ele tem 318 gols na carreira, conquistou apenas 4 títulos, eu achei que tinha mais títulos.
Que absurdo, né?
Não, e manteve a escrita, foi o melhor do mundo em 93 e no ano seguinte a Itália se ferrou. Ele que começou essa maldição.
Sim. Aliás, jogava muita bola. Em 93 ele jogou bola demais.
Ele estava exagerado, viu? E perdeu um pênalti na vida.
É.
Ninguém fala isso, mas foi um pênalti só que ele perdeu.
Tem isso. A justamente. Tem isso.
É. Outro que fez aniversário no dia 18 de fevereiro foi Sir Bob Robson, que marcou época no futebol mundial. Como jogador... E como treinador na Inglaterra. Aliás, o treinador da Inglaterra, se não me engano, ele era técnico da seleção da Inglaterra na década de 90. Já um senhor de idade. Outro que fez aniversário, só que no dia 19 de fevereiro, Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira.
Nome grande, né, rapaz?
Tá do tamanho do jogador.
Pois é. Você sabe que um dos dias que eu mais ri na minha vida foi uma entrevista com o Raí. Viu? Ele que falou que assim, o pai deles era um cara muito culto, um cara que lia muito, um cara que, né, tinha grandes predicados, apesar de ser autodidata, né, que nunca teve estudo regular, mas é um cara que lia, um cara que estudava muito, e que não praticava nenhum tipo de esporte. O que eu levo ele a crer que a mãe dele jogava bola demais.
Dá conta, viu?
Pra ter dois filhos que jogou tanta bola que nem os Raí e o Sócrates.
Pois é, e diz que o outro irmão deles que não seguiu a carreira jogava melhor que os dois. Nunca saberemos.
É.
Ainda no dia 19, porque não basta esse tanto de coisa, aniversário de Marta, que estão simplesmente 235 jogos, 162 gols por clubes, 133 jogos e 110 gols pela seleção brasileira, duas medalhas de prata, cinco títulos de melhor do mundo e um vice-campeonato mundial. Puxado, viu?
É, Marta, que é, na verdade, é, o Pelé é a Marta de calção, né?
Tipo isso.
Já, a Marta já deixou de ser o Pelé de saia há muito tempo.
Até porque o que ela fez na seleção já tá mais que o Pelé, viu? Apesar de ela ter ganhado a Copa do Mundo. Hein?
Uma pena, inclusive.
Bom, e inclusive, mente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa destacar. Ah, é, também no dia 19 fez 30 anos do título brasileiro do Bora Bahia,
oh.
O último título brasileiro. Inclusive, o pessoal indica aqui, e eu indico também que é bom o texto, do ponteiro esquerdo, contando do título do Bahia.
Ah,
e meses
é legal,
depois teve a Copa América, o Brasil foi jogar lá sem nenhum jogador do Bahia, a torcida pegou no pé do Brasil o jogo inteiro.
É, foi a... justamente a última Copa América disputada aqui no Brasil, foi de 89, 30 anos atrás.
Sim.
E pra variar, se um time de fora do eixo pode ganhar o Campeonato Brasileiro, os caras não levam os caras pra seleção, né? Tipo 2014, que não tinha ninguém do Cruzeiro na seleção brasileira.
Que era o time que...
atual campeão brasileiro, que ganharia o brasileiro de novo no final do ano e ainda chegaria na final da Copa do Brasil. Pena que não teve final naquele ano.
É verdade. Acho que só, né? Acho que a gente não tem muito mais. Ah, não. Hoje, dia 21 de fevereiro, é aniversário de fundação da NASCAR.
Oh.
Ah, é, ué. Em 1948, o pessoal tava lá fundando a NASCAR. Quase que passa batido.
Por que que a NASCAR tem o nome de uma placa tectônica?
Oh, boa pergunta, cara. Tá aí uma coisa pra virar.
É quase isso. Não é exatamente a mesma coisa. Não, é NASCAR com Z e sem R no final.
Ah.
A categoria é NASCAR com S e R no final.
E para encerrar a polêmica, é National Association for Stock Car Auto Racing. Pronto. Nada a ver uma coisa com a outra.
Já explicou por que a categoria brasileira chama Stock Car também.
Exatamente. Ou seja, aqui você fica sabendo de tudo que você precisa para sobreviver nesse mundo hostil.
Inclusive nomes de placas tectônicas.
Exatamente. Primeiro assunto, capa da pra cá. Neymar, o melhor jogador depois de Pelé. E aí?
A placar só
que
me...
Que é rir,
só
que
passa...
Que é rir primeiro?
Não pode ver uma vergonha amarrotada que já quer logo passar.
Pois é.
Essa mania que certos veículos de mídia estão querendo agradar os jovens, não tá dando certo.
Ô Rodolfo, já você está velha... assim não. São quase todos.
Já tem aquela velha frase: quem lacra não lucra. Para com essa presepada de querer ficar...
Não é agradar aí, jovem, é só ter destaque.
Só pra criar polêmica mesmo, depois que ninguém, muita gente nem se lembra mais da existência da placar.
O próprio Neymar falou que você é besteira.
Ainda bem, né?
É. Lembrando que a placar que falou essa barbaridade agora foi a mesma placar que teve a cara de pau de dar um Oconcur pro Neymar na bola de prata. E o único jogador antes do Neymar a ganhar o Alconcur foi justamente o Pelé, porque o Campeonato Brasileiro começou em 71 e a placar começou com a bola de prata. O Pelé era só tricampeão mundial, só isso.
Não, e o Pelé também, ele quase não jogava brasileiro. Né?
Não, é porque quando o campeonato Brasileiro com esse nome começou, né, ele já estava começando a encerrar a carreira. Dele.
Encerrar a carreira, exatamente.
É,
se eu não me engano, ele jogou duas. Ele jogou duas edições e mesmo assim não jogou todos os jogos do Santos.
É. Nos campeonatos anteriores ele ganhou 5 Taças Brasil e um Robertão. E fez acho que 98 gols. Que é isso.
É, mas é aquela história, né? Tem que polemizar.
5 Taças Brasil, eu tô achando que tá pouco, hein? O Santos ganhou mais Taças Brasil, né?
Foi o pentacampeonato 61-65.
Sim.
Aí o Cruzeiro derrubou eles.
Não, mas depois eles ganharam também, em 68. O Cruzeiro ganhou em 66.
Era o Robertão.
Em 67 eles ganharam a Taça Brasil também, não?
Não,
mas era Robertão.
Os dois do Palmeiras.
Era do Palmeiras.
Entendi.
O Santos voltou a ganhar, já era Robertão.
Saquei.
E aí todo mundo começou a fazer as listas de jogadores melhores que o Neymar que vieram depois do Pelé. Aí acabou o negócio, né? Virou presepado. Muito bem, senhores. É, acho que esse assunto... Final do Campeonato Carioca, o Rodolfo, explica... É, a gente já não gosta de campeonato estadual, né? Aí chega a final da Taça Guanabara.
Que não vale nada, né?
Exatamente. É.
Pra começar, que não vale, vale nada. Menos ainda, a gente...
Fale mais sobre esse assunto.
Como foi visto no último domingo, nós tivemos aquelas mais um episódio de cenas lamentáveis no futebol brasileiro, especificamente no futebol carioca. Igual muitos já devem ter visto em outras matérias, qual é a polêmica central dos lados do Maracanã? Quando o Maracanã foi inaugurado em 50, eles puseram a seguinte regra: quem for o campeão do, quem fosse campeão do estadual daquele ano ia ter direito a ficar no chamado setor sul, que onde eu li em outros lugares é um lugar onde não bate sol durante o jogo.
Mas eles não fizeram que nem a diretoria do Atlético, quando foi escolher o lado da torcida deles no Mineirão. Foi lá de manhã, escolheu o lado que não batia sol, esqueceu que de tarde o sol tá pro outro lado e a torcida do Cruzeiro ficou na sombra. Não foi isso que aconteceu, não.
Teve.
É, você não conhece essa história, não?
Não.
A galocura pulava no sol lá por culpa do próprio Atlético.
Aí, bom, aí continuando, o Vasco foi campeão carioca de 50, ganhou o direito de usar esse setor sul quando jogasse em clássico no Maracanã. Só que aí veio a Copa de 2014, veio a reforma do Maracanã, veio os contratos de uso do estádio, aí o Fluminense alega que, por esse contrato, ganhou o direito de uso do setor sul em todos os clássicos que mandasse lá. Aí não estava coincidindo de dar uns Fluminense Vasco, de dar esses rolos todos. Aí agora chegamos nesse final da Taça Guanabara, em que nenhum dos dois lados cederam. E o Fluminense, para piorar, entrou na justiça comum, o que pode render a exclusão do Fluminense desse restante de campeonato carioca.
E rebaixamento?
Não, rebaixamento eu acho que não. Acho que. Até porque não tem o rebaixamento lá com o campeonato carioca, aquele regulamento farofado. Não, tem quase o time lá separado ligando rebaixamento.
Pode rebaixar no brasileiro, velho. Tá devendo mesmo.
É, pagar um, começar a pagar.
Tem que pagar quatro, uns três rebaixamentos já. Mas é outra história. Aí a justiça, na madrugada de sábado e domingo, diz:
tá, não, essa pera, só um minuto, Rodolfo, só um minuto. A justiça da madrugada dá o nome de um livraço, hein?
Pode ser. Que foi, bicho?
Eu vou anotar, mas pode continuar.
Aí na madrugada de sábado e domingo, a justiça diz: ninguém, não vai ter torcida em campo. Ou seja, íamos ter uma final de Taça Guanabara de portões fechados.
Vamos falar a verdade, né? É muita cara de pau. É.
Aí, os dois times deram orientações diferentes. O Fluminense recomendou a torcida não ir, enquanto a diretoria do Vasco falou que eles fossem, que ia ser aberto e que se fosse caso eles pagavam 500 mil de multa. Aí um tanto de vascaíno foi lá, aí na hora de começar o jogo, confusão, aquelas confusão que a gente já conhece, é polícia, bomba de gás lacrimogênio, o diabo A4 lá. Aí de repente, quando o jogo já tá indo pros 30 minutos do primeiro tempo, e detalhe, o pessoal tava com o ingresso comprado, não era... chegou lá de graça não. Os 30 do primeiro tempo, foi liberado a entrada dos torcedores, em sua ampla maioria, de vascaínos, que pelo menos saíram felizes, que o Vasco foi campeão da Taça Guanabara com um gol de Danilo Barcelos. Saudade, Celinho?
Não.
Que isso?
Eu achei bastante gol do título do Carioca lá, que pouco importa.
Aí agora, depois dessa, igual eu falei, tá essa discussão aí na justiça, o Fluminense pode ser excluído o restante do campeonato, só que assim, é mais uma pá de cal nesse buraco sem fim de vergonhas que ocorrem no futebol carioca e brasileiro.
Eu quero só reforçar aqui, gente, que ganhar a Taça Guanabara não significa nada, porque até quem não participa dessa bosta, dessa final, vai disputar a fase que interessa da final do campeonato carioca lá no final.
Ah, é? Correção é o seguinte, acho que desde a Copa do Mundo, quem ganha os turnos vai para semifinal.
Sim.
Não era como era antes da Copa de 2014, que poderia ter um time ganhar as duas taças e ser campeão direto.
Então, é isso, quem ganha o turno vai para a semifinal, que é composta pelos dois campeões de turno e pelos dois times com a melhor campanha além dos campeões de turno. Ou seja, não gasta.
Podia ter feito o negócio direto.
Pois é.
Ô, bicho, e eu quero ver o seguinte: eu quero que o Vasco ganhe a Taça Rio, porque aí é outra aberração da natureza. Porque se o time ganhar as duas taças, ele vai direto pro final.
Tem isso também.
Ele, não é, ele pode ganhar os dois turnos e não ser campeão.
Ou então pode acontecer que nem no ano passado, né? Que eu acho que o Botafogo que ganhou o campeonato lá e não ganhou nenhum dos dois turnos.
Pois
não,
é.
Acho que os dois finalistas, nenhum dos dois ganhou
tudo. Tem isso também.
Bicho,
é uma vergonha. É uma como diria Boris Casoy.
Isso é uma vergonha.
Só queria fazer um parênteses. E olha que nós estamos falando do Campeonato Carioca, que era o que tinha o regulamento mais fácil de entender.
O melhor regulamento, né? Porque praticamente todo jogo valia alguma coisa pro campeonato. Embora não fosse o mais enxuto, que para mim é o que mais interessa nesse tipo de competição atualmente.
Pois é.
É um regulamento mais bizonho que o outro, ano após ano.
O América, pela segunda vez, conseguiu acesso na Série B, mas não disputou a Série A, porque tem um purgatório, um limbo ali entre a Série B e a Série A, que o time tem que ganhar também para disputar o campeonato da Série A.
Não.
E tipo assim, que o América foi campeão da Série B no ano e no ano seguinte não disputou a Série A. É um trem de...
Não, ô Glauco, a treta é o seguinte, tem uma primeira fase que começa no ano anterior com 12 times. Que
já
não
tá,
que não inclui os quatro grandes.
Que no ano passado foi aquela que teve um jogo lá no Laranjal, né, no Laranjão, quer dizer, um estádio que chama Laranjão. Que isso acabou porque saiu um tiroteio na torcida.
É mais ou menos
isso. Isso
é o que acontece. É uma primeira fase que começou no final do ano passado, sem os times grandes. Aí os quatro últimos dessa primeira fase estão agora jogando um torneio contra o rebaixamento. Ficou Nova Iguaçu, o Goitacás, o Macaé e o América. Eu não lembro, eu não conferi o último resultado, mas o América estava com o pé na cova para voltar para segunda divisão de novo após ter perdido para o Nova Iguaçu em casa. Aí o que acontece? Os que passaram dessa primeira fase entram os outros grandes do Rio para aí começar a disputar a Taça Guanabara. Olha a bizarrice do campeonato.
Eu conheço gente que faz regulamento ruim, mas o pessoal lá do Campeonato Carioca, esses superam. Esses aí estão de parabéns. Porque...
Os últimos anos estão de parabéns.
Jesus, amor.
Tá puxado, viu? Não tá dando para lidar. Muito bem, pessoal. Então vamos subverter essa pauta aqui. Ou vocês querem que a gente siga ela ao pé da letra? Porque temos alguns assuntos a tratar.
Cara, qualquer coisa é isso mesmo.
Até porque a semana não foi tão movimentada. Vamos começar então com o All-Star Game da NBA. Fim de semana lá das estrelas. A notícia mais importante para mim é que vai ter Space Jam 2. Vocês não sabem
disso. Oh, muito louco.
E com LeBron. LeBron vai ser o Michael Jordan da vez. Exatamente. Ele anunciou que vai ter mesmo. E eu acho que
isso,
E ele vai produzir o filme também, se eu não estou enganado. Que agora tem essa também, LeBron produz filmes, séries e afins. O quê?
Querendo virar um Kobe Bryant.
Isso.
Inclusive, menino, tá fazendo uma série que o pessoal tá falando que a expectativa é boa dela.
O LeBron James?
Ele
mas tá produzindo, né? Ele não tá atuando.
Inclusive aquela atriz que... Eu esqueci o nome dela, ela faz uma professora naquele filme Estrelas Além do Tempo, agora eu não vou lembrar, não. Ela era a protagonista da série dele. Aí ele brigou com o resto da produção lá para garantir que ela ganhasse o mesmo tanto do outro protagonista.
Ó, que doido.
Que a série vai falar sobre questões raciais nos Estados Unidos e que ele não toleraria que fizessem uma série para tratar de um problema fomentando o outro.
A série também tem um problema.
Exatamente. Que doido. E tá nessa pra traduzir. Não é igual o LeBron que escreve, o Kobe que escreve roteiro. Eu fiquei imaginando o Kobe Bryant sentado escrevendo roteiro. Até hoje eu não aceito isso. O cara com uma tentativa, ele ganhou o Oscar. O Leonardo DiCaprio ficou anos aí penando. Até conseguir.
Penando pra conseguir umzinho.
A proposta, nesse final de semana tem Oscar, né? Vamos passar pra pauta cultural.
É, só, vamos falar nisso mesmo. Gostamos disso. Inclusive tem que fazer o pôs do Oscar, né? Ninguém fez isso até hoje.
Pois é.
E é uma tradição ano após ano. Muito bem, só para constar os torneios, o jogo das estrelas, o jogo dos famosos, eu me recuso a falar o resultado. Não me interessa. O Oscar não está disputando, mas o torneio de habilidades ficou com o Jason Tatum, do Bostão da Massa, o Boston Celtics. Aliás, foi o mais legal que teve. O cara... eu esqueci Trae Young, que é o cara que disputou a final com ele. O cara tinha passado para a final metendo uma cesta do meio da quadra, né? Aí na final ele tava ganhando, arremessou, o Tatum arremessou do meio da quadra e ganhou dele.
Seja, isso foi doido mesmo.
Pagou com a mesma moeda. E ainda saiu rindo, ele falou, vai dar uma cesta, fodeu, trouxa. Mas o torneio de bola de 3 pontos foi um negócio exagerado, não sei se vocês viram. O primeiro camarada que foi é o do Brooklyn Nets, que eu esqueci o nome dele, acho que é Joe Harris. Ele já começou o negócio metendo 27 pontos. Aí os caras já foram 24, 20, todo mundo acima de 24 pontos. Exceção do irmão do Curry e do Dirk Nowitzki, que o Dirk foi lá só para ser homenageado. Que ele tá no último ano dele, né? Mas aí chegou na final, os caras estavam roubados demais, véio. Já começa a meter 26. Aí o Curry foi o último a arremessar, meteu 25, a última bola ele errou. Eu falei, véio, já pensou ter que ter desempate no torneio de bola de 3? Mas deu o Joe Harris. E no torneio de enterradas, venceu o Amidou Diallo, do Oklahoma City Thunder, que não soube brincar. O cara deu um pulo por cima de Shaquille O'Neal.
Meu Deus!
Tá entendendo que o cara tem no Twitter, nós botamos lá no Twitter do blog o sujeito.
Eu vi esse negócio.
O cara pulou o Shaquille O'Neal, velho. E ele ainda imitou a enterrada do Vince Carter, não sei se vocês já viram, na época do...
Ah, eu já vi.
Eu ia falar que ele pendura na cesta com o cotovelo dentro da cesta, assim, fica fazendo pose pra galera. Só que ele fez isso pulando o Shaquille O'Neal, velho. Até agora não tô aceitando esse aí. Então é isso. Ah, e o jogo das estrelas foi o time do LeBron James contra o time do... Eu gostei muito, aliás, desse novo modelo da NBA, que antigamente era leste contra oeste. Não sei se vocês lembram disso, né? Agora não. Agora eles pegam dois caras e mandam eles tirar o time.
Como a divisão leste tá roubada demais, tá quanto tem?
Exato. Então eles fizeram o time do LeBron contra o time do Giannis, que é o Giannis Antetokounmpo, que é o grego que tá chutando bundas lá. E o legal é que a regra é: LeBron e Curry não jogam no mesmo time. O resto você pode tirar à vontade.
Ou seja, é o time do LeBron e o time do Curry, mas.
Só que não, é que a ideia é mudar, sabe? Igual eu acho que ano que vem não vai ter o time do LeBron.
Aí vai ser o time do Curry contra o time de outro qualquer, porém o LeBron James não pode ser escolhido pelo.
Deve ser uma regra assim. Que o. Nossa, e esse Giannis aí deu enterrado em cima do. Gente, o Wade, o Dwayne Wade também tá aposentando, né? Ele e o Dirk Nowitzki. Ele pulou em cima do Dwayne Wade, aí o Dirk Nowitzki pegou ele pelo braço e falou, velho, cuidado, o homem tá aposentando, não é assim que funciona a vida. Ai, ai. Mas foi um jogão 178 a 164 pro time do LeBron, e o time do LeBron tinha simplesmente o Golden State Warriors tava jogando com o LeBron James. Eu não dou conta.
Era a chance que a gente tinha de ver do Golden State Warriors com o LeBron James. O que iria acontecer?
Pois é, velho. Eu falei, gente, não é possível. Os caras são muito loucos. Mas, enfim, de NBA foi isso. Aliás, teve uma tabela do Kevin Durant com o LeBron que deu enterrado. Que o Curry deu um cutucão, né? Falou, velho, faz isso comigo na hora que nós estiver jogando, né? Mas enfim, ô Celinho, vamos mudar aqui que eu ia te chamar para falar de Libertadores. Ah, não, vamos fazer Libertadores primeiro, não, Copa do Brasil. Vamos começar a nível nacional. Copa do Brasil cortando solta na alta aí.
Copa do Brasil com a avenida aberta pra gente falar bastante dela.
Exatamente, boa citação. Começou a segunda fase, eu acho muito ruim isso, né, esse regulamento da primeira fase do time que empatou em casa ser eliminado. Prefiro esse da segunda. Hã?
A segunda já tá sem esse regulamento.
A segunda já tem pênalti.
É, a segunda que se empatar vai pros pênaltis.
Mas continua sendo um jogo só.
Aliás, por mim, podia ser esse regulamento aí do começo até no final.
Ia ser doido. E começou essa segunda fase com um jogão lá no Paraná, menino. É, Londrina e Paraná. Valendo vaga.
Aliás, dois clássicos, né? Depois a gente pode falar do outro clássico.
O outro é mais robusto. É. E aí terminou, foi no estádio do Café, terminou 1-1. O jogo, na disputa de pênaltis, deu Londrina 5-4. E o Paraná já ficou pelo caminho. E eu tô achando o quê? Bem feito.
Eu tô achando é fogo.
Exatamente. E depois teve mais jogo. O Corinthians enfrentou a Avenida do Rio Grande do Sul e cortou o dobrado para ganhar de 4-2. Parece que foi
bem
fácil.
Nem parece, mas... ficou 4-2.
É, e sinceramente, eu achei que o Corinthians ia rodar.
Eu também, por um grande momento do primeiro tempo ali, eu achei que o trem ia dar ruim pro Corinthians. Mas na hora que saiu o gol no final, no último lance do primeiro tempo ali, eu vi que tinha que classificar.
A Avenida chegou até ganhando 2-0, né?
Pois é.
Com 10 minutos de jogo já tava 2-0.
Mas aí os caras devem ter ficado iludidos demais, né? Deve ter visto um... Nossa!
Ou não, né? Eu comi agora. Tô ganhando, o que nós fazemos agora?
Exatamente, esses caras tomaram 6 do Grêmio outro dia, do mistão do Grêmio, velho. O primeira zebra aqui dessa segunda fase, né? O Luverdense tirou o Figueirense, né? 1-0.
Esse aí é outro clássico também, né? Luverdense contra o Figueirense.
É, ué. O Serra foi derrotado.
Pelo estado que tá o Figueirense atual, acho que não chega a ser uma zebra, não.
Pois é, eu refleti aqui enquanto eu falava, não é mesmo não, viu? Que o Luverdense ficou na frente do Figueirense várias vezes aí já.
É, foi essa época que o Figueirense era um time respeitado.
Exatamente. O Vasco venceu o Serra por 2-0 no Espírito Santo e avançou. E o grande jogo da quarta-feira foi Santa Cruz e Náutico, clássico pernambucano, 1-1, pênaltis, e deu Santa por 4-2.
Onde que foi o jogo?
Foi na Arruda, né?
Na Arruda?
É, foi na Arruda. Aliás, os mandos de campo eram sorteados, são sorteados na segunda fase?
Totalmente sorteados.
Sim. Bem que os caras nem adiantou, porque o Vasco jogou com o Serra no Espírito Santo, o Vasco tava jogando em casa.
É. Grande coisa, né? Os times do Rio já vivem jogando lá no Espírito Santo, né?
É.
Tá rolando agora também um Goiás e CRB que tá 0-0.
Duelo de Série A esse aí, hein?
Exatamente. É. CRB, né, velho? Não é CSA, não.
É.
CSA rodou pro mim.
CSA rodou, tem isso, né? É verdade.
Já teve também um Criciúma e Oeste de Itápolis que terminou 0-0. E o Criciúma ganhou por 7-6 nos pênaltis. Ou seja, todo mundo que estava envolvido nesse jogo sabia fazer gol de pênalti.
Ou não, né?
É, vai saber também. Vai que eles erraram muito, né?
É. Vai que todo mundo bateu duas vezes.
Deram cobrança para cada um.
É.
Esse jogo vem... aí, eu vi no impedimento aqui agora que os torcedores do Criciúma, todo mundo ficou concentrado atrás do gol onde estava acontecendo a disputa de pênalti, porque o estádio lá, o anel é aberto, né? Então os torcedores podem movimentar à vontade dentro da arquibancada, né? Doido demais quando isso pode acontecer. E é raro que isso aconteça.
Exatamente. Semana que vem vai ter o cumprimento da rodada, mas eu queria destacar o possante confronto entre Bragantino do Pará e Aparecidense. Deixa eu ver se tem mais algum.
Esse foi um confronto de segunda fase?
É, será, semana que vem.
Quem que eles tiraram?
O Aparecidense tirou a Ponte Preta, o Bragantino do Pará eu não lembro, mas era um time desses assim. E só pra constar, vai ter o Tombense e Botafogo da Paraíba, clássico da Série C, rapaz. E vai ser em Tombos, hein? Se eu fosse esse Botafogo da Paraíba, eu ia preparado.
Abre o olho até no branco.
Tombense tá bem, sim.
Tá, ué.
Tombense que sabe com 3 do esporte, né?
Exato. Isso. E a artilharia tá sendo dividida entre Genilson do Paraná e Gustavo do Corinthians.
E o Ademilson?
44 anos.
Ah, é, bicho. Tem que citar aquele cara lá do Vila Nova. Falei, temos que trazer ele pro nosso blog. Esqueci o nome dele.
Acharam até o nome dele. O cara tá da corneta tá embasado.
É, ué.
E aliás,
44 anos mesmo.
Eu vou dizer uma coisa. É a corneta mais educada que eu já vi nos últimos tempos, viu?
2 minutos de corneta, o cara não fala um palavrão.
E no final entrega o estado dele quando ele fala. É, tô chateado demais com esse trem.
O cara cornetando isso, pode ser menino.
Exatamente, se eu tivesse cornetando Vila Nova e não fosse daqui, eu ia ficar preocupado.
Agora, o que eu mais achei engraçado de tudo é que foram buscar o único gol de profissional do Yuri Branquinho, que entrou no final do jogo e embaraçou com a bola. O gol foi de falta. E a falta foi roubada.
Por acaso, vocês observaram a grafia.
E a grafia, do nome do Yuri.
Observar a grafia do Yuri Branquinho.
Não, é pior de tudo a grafia. Como é que é, gente? É um treco todo.
É
acho que é H.
WY. Não, HYWI. RI no final. Yuri.
É,
Não, ao contrário, o I vem primeiro, o Y no final.
Enfim, gente, tá errado.
É, tá tudo errado.
Pois é. Marcelinho, vamos inverter a ordem aqui. Futebol europeu.
Vamos lá. Começar pelos campeonatos. Você já vai seguir as Champions direto, não?
Não, campeonato, por favor.
Então vamos lá. O italianão tá o mais sem graça, né?
Falar não desse é dia. Assim, Sérgio. Você tem que motivar a turma aí. A Dazon tentando vender o campeonato aqui no Brasil. Você já chega de voador?
Eu atrapalhando, assim. Se quiser me dar uma assinatura aí, eu mudo a conversa.
Espetacular, campeonato italiano, super equilibrado, uma competição.
Grandíssimo campeonato italiano. Então, final de semana tivemos a Juventus vencendo por 3-0, na verdade esse jogo na sexta, né?
Uhum.
E a Inter vencendo a Sampdoria por 2-1, Inter está ali em terceiro. O Milan fazendo uma boa campanha depois da chegada de Paquetá e Piatek. Inclusive o Piatek fez 2 gols no jogo, venceu a Atalanta por 3-1.
Eu vou dizer outra coisa, o Paquetá tá jogando melhor lá do que ele tava no Flamengo, né? Pelo menos na reta final dele no Flamengo.
Bom, do italiano os principais resultados são esses. E aí fica a Juventus em primeiro com 66 contra 53 do Napoli. Abriu mais 2 pontos aí. E em segundo e terceiro estão Internacional e Milan. A Inter com 4 pontos de frente. O italiano é isso. Na Inglaterra não teve Premier League esse fim de semana. Teve FA Cup. Passar rapidamente os resultados aqui. O Wimbledon perdeu para o Millwall por 1-0. Foi eliminado. Essa quinta fase da Copa da Inglaterra é de um jogo só. O City passou pelo Newport County por 4-1. O Wolverhampton ganhou do Bristol por 1-0. O Crystal Palace passou pelo Doncaster Rovers por 2-0. O Swansea passou pelo Brentford por 4-1. E o jogo mais importante da rodada foi o United vencendo o Chelsea por 2-0. E é isso.
O Chelsea.
O Chelsea que lá vai é ladeira abaixo sem freio, hein?
É. O pessoal já desencantou com o Sarri lá, já estão mandando ele embora. Não é novidade pro Chelsea, o erro é do Chelsea.
Chelsea é um máquina de moer técnico.
É, exatamente. E só um detalhe aqui, ó. O Higuaín tá lá, né?
Tá lá. Foi lá só porque o cara pediu.
Só queria saber. Adiante.
Espanholzão. Teve 24ª rodada. O Barcelona venceu com a vitória magrinha por 1-0 em cima do Valladolid. E o Real Madrid perdeu.
Peraí, Celinho, só um parênteses. Eu vi o primeiro tempo desse jogo aí. Tinha muito tempo que eu não vi um jogo tão ruim do Barcelona.
Exatamente. Tá mal mesmo. Mas assim, tava com a cabeça no jogo da Champions também, né?
Mano, não interessa.
Mesmo assim, fez um jogo bem abaixo da crítica. O time do Valverde é longe de cantar. É o Messi ali desequilibrando e só. Ele conseguiu matar o Coutinho, tá? Coutinho. Ele deu mal na mão dele. Eu desconfio que é problema com o técnico mesmo.
E aí o pessoal tá falando que o Coutinho tá até no, pra ser vendido, né? Assim, viu? O Barcelona tá meio afim de passar aí no colo.
E o pessoal paga 140 milhões, a expectativa vai lá no alto, né?
Pois é.
É, seria o Chelsea. O Chelsea tá querendo levar ele de volta pra Inglaterra porque dizem que vão passar o Hazard pro Real Madrid na próxima temporada. Até um preço mais baixo, porque no final do ano o Hazard pode sair, é, já pode assinar um pré-contrato de graça em qualquer outro time. E o contrato dele no Chelsea acaba no meio do ano que vem.
Exato. É, o Real Madrid decepcionou na rodada, né? Perdeu pro Girona em casa por 2-1.
É a escalada apertou meteórica. Tem dessas coisas. É.
Pelo amor de Deus. Escalada. Não, e o pior de tudo é com um jogo, uma atuação desastrada do Marcelo. O Solari quis fazer uma, ah não, vamos rodar o elenco aqui. Rodar o elenco, que é o Girona, tomou no Girona. Aí toda a imprensa espanhola já tá falando que é, já era a liga. Porque olha a tabela que tava tendo. Foi Barcelona cortou pré pra ganhar do Valladolid. Na sequência, o Barcelona vai pegar o Sevilla, lá em Sevilha, ou seja, outro jogo difícil para o Barcelona. Enquanto o Real Madrid pegou o Girona e agora na sequência vai pegar o Valladolid. Poderia chegar no clássico daqui a 2 semanas a diferença entre os dois times de 3 pontos, agora já está em 9.
Eles chegaram a reduzir para 5, já estava fazendo até muito. Porque o Real também já chegou a estar em 9º colocado.
É, então, pra trás, aquele começo ele desastrado ele lá com o Lopetegui.
É, recuperou muito terreno aí. Mas esse último resultado é bem inesperado. E o Marcelo também já está cavando a saída do Real já.
Acho que ele vai começar aquela forçação de barra para poder rachar fora.
Eu tô achando que é isso mesmo.
Ele já pediu para facilitar, dizem, né? Notícias de lá que ele já pediu para facilitar a saída dele no final da temporada. É, fechar com o alemãozão. E o Borussia já começou a ratear realmente.
Falei que
vai entregar a rapadura. A nossa cabeça de bague nunca falha.
A zica do Start Esporte pegou.
Tem erro não, Sérgio. Aqui com a gente é 100% de chance de acerto.
É, acontece que o Bayern na sexta-feira venceu o Augsburg por 3-2. Custou para vencer, inclusive. Chegou a tomar um empate 2 vezes. E o Borussia, fechando a rodada, foi jogar contra o Lanterna no Nuremberg e conseguiu empatar em 0-0. Era fora de casa, mas mesmo assim teria que atropelar, né? Com isso, a diferença já caiu para 3 pontos.
Faltando ainda o confronto direto, acabou.
É. É rezar para conseguir abrir uns 4 pontos para poder perder o confronto direto. Se for o momento de oscilação que é pra ter, é bom que seja esse agora e que pare no próximo jogo, né?
É, senão porque se vai fosse voar um lá...
campeonato que tava bem na mão.
Exatamente, se fosse lá na hora de enfrentar o Bayern, meu filho.
Pois é. Então, falemos das competições europeias.
Sim, agora vamos, peraí, Sérgio, anuncia direito. The Champions!
Me poupe, Bruno, pelo amor de Deus. Você
quer que eu canto aqui?
É. Vamos, Sérgio. Semana passada nós já citamos, né, os quatro partidos de semana passada, né? Relembrando, Celinho, deu PSG em Manchester, né? Deu Roma jogando em casa. Quais foram os outros mesmo?
É, o Tottenham, né, passou pelo Borussia por
3-0. Ah, é,
e o Real Madrid ganhou meio roubadinho do Ajax por 2-1.
Olha! Agora vamos, essa semana, o que rolou?
Essa semana, a terça, foi de placar em branco, apesar que foram 2-0 bem movimentados, bons de se ver. É, o Lyon ficou contra o Barcelona e o Liverpool contra o Bayern. Isso em Lyon e em Anfield.
Mas vou te falar uma coisa, viu? O Liverpool todo desfalcado, aquele negócio todo. Eu não duvido nada dele empatar com o Manchester, com o Bayern fora de casa classificar.
É, 1-1. O empate de 0-0 deixa muito aberto, né? Qualquer coisa pode acontecer no jogo de volta. O que não pode se dizer do Barcelona e Lyon, que se espera que o Barcelona em casa vença, talvez com facilidade até.
Mas não é nem nisso que eu tô pensando, não, sério. Eu tô pensando é que o Bayern, esse Lyon, todo fora de esquadra, pegou o Liverpool todo fora de esquadra e não chutava no gol, velho.
É. O Bayern ficou mais se segurando, né?
Mas o time joga.
O Liverpool tomar conta.
Um tanto de anciões envolvidos também no time do Bayern, né?
É, o Bayern envelheceu, esqueceu de...
Esse time do Bayern em 2005 jogava bola demais. Em 2019...
Pois é.
2005, exato. 2012.
É. Adiante, sabe?
Então, na quarta-feira teve City 3, Schalke 2. O City estava perdendo de 2-1 até os 85 minutos de jogo. E isso com um a menos. E conseguiu uma virada por causa de uma falta fantástica do Sané e um gol que meio achado do Sterling, que virou a partida. Outro que venceu também no finalzinho foi o Atlético de Madrid, que venceu a Juventus por 2-0 no Wanda Metropolitano.
Olha aí, ó. Há quantos anos
meio que encaminhou.
Há quantos anos... Deixa eu falar, Sérgio. Há quantos anos eu não via o Atlético de Madrid se dar bem contra Cristiano Ronaldo?
Pois é. Foi mudar de time.
Mas você sabe o que vai rolar, né?
Eu sei, pior que eu tô pensando que vai acontecer isso mesmo.
2-0, 2 gols do Cristiano Ronaldo nos pênaltis, vai dar Juventus.
Vai
ser que nem aquele Real e o Wolfsburg. 3-0, 3 gols do Cristiano Ronaldo.
Um time zicado desse jeito.
Acho que não.
Agora, o Atlético de Madrid.
Fazer 3 gols no Atlético de Madrid não é fácil que nem fazer no Wolfsburg.
O Atlético de Madrid com a vantagem deve se arrumar um ferrolho até. Difícil de quebrar.
Agora é o seguinte, igual já terminou, igual eu falei semana passada, zoando PSG de reversal russa da Europa. Então anotem isso aí, pode até me cobrar depois. O PSG, das duas, ou vai cortar prego, ou vai ser eliminado pelo Manchester United em casa.
É, essas coisas tem que ficar gravadas para poder cobrar.
Vão gravar, já tá gravado, aliás.
O pior que, eu não confio no que é time do PSG.
E o pior
mas
que
se bobear, vai ser uma. Não bobear, vai ser 1-0 com o Manchester United fazendo 1-0 e vai botar pressão o resto do jogo inteiro.
Mas o United do jeito que tá agora não é bom brincar mesmo, não. Tá. Já é um time totalmente diferente do que era com o Mourinho.
Pois é. Celinho, vamos então de Liga Europa agora?
Vamos lá.
É a fase 32
avos. 16
avos,
né?
16 avos.
Vamos pular a segunda fase.
Não, gosto
vamos lá,
mais.
Passa, que isso falou, passa todos os jogos.
Ah, vamos passar os resultados dos classificados, né? Eu vou cantando daqui e você fala quem passou.
Beleza.
O Dinamo de Zagreb meteu 3-0 no Vitória Pilsen. O jogo de ida tinha dado Vitória Pilsen por 2-1. Então quem passou foi o...
Dinamo.
Não, é só fazer a conta, sério. O Clube Brugge tinha vencido em casa o Salzburg por 2-1. Na volta, 4-0 para o Salzburg. Quem passou?
Salzburg.
A Inter de Milão venceu os dois jogos contra o Rapid Viena, 1-0 e 4-0. Quem passou?
É lógico.
Muito bem. Depois do 0-0 na ida, o Slavia Praga meteu 4-1 no Genk lá na Bélgica. Quem passou?
Slavia Praga.
Olha esse aí, resultado hein? Foi mais surpreendente.
Foi.
O próximo também não é.
O próximo é o mais surpreendente. 0-0 em Krasnodar, 1-1 em Liverpool. Quem passou?
Você lembra? Não, essa vocês vão ver semana passada.
Semana passada.
Eu Rodolfo é o
pai. E o pior é que o Rodolfo cantou 1-1, rapaz.
Deixa essa carta na manga pra semana que vem.
Não pode confiar.
Se eu fosse o PSG, ficava preocupado. O Napoli venceu o Zurich por 3-1 fora e 2-0 no Sampaoli. Quem passou, Celinho?
Napoli.
O Chelsea venceu o Malmo por 2-1 e por 3-0. Então quem passou?
Chelsea.
Muito bem. Depois de um 2-2 contra o Shakhtar lá na Cracóvia, no jogo de volta, o Eintracht Frankfurt venceu por 4-1. Então quem passou?
Franco.
Como é que é o primeiro nome do time, sabe?
Eintracht.
Tá melhorando. O Valência venceu o Celtic por 2-0 e por 1-0. Então, quem passou?
Valência.
Muito bem. Agora, uma zebra. O Betis havia empatado com o Rennes na França por 3-3. Jogando no Benito Villamarín, perdeu por 3-1. Então, quem passou?
Benizão da massa.
Detalhe, o Betis tinha sido líder do grupo do Milan. Inclusive, o Betis colaborou para chutar a bunda do Milan nessa competição.
E a gente, semana passada, cogitou um Betis servir em alguma fase aí.
Exatamente.
O Dalco falou que ia ser na próxima fase.
O Sevilla tá vivo ainda, né? Tá.
Tá
Sevilla
vivo.
Sevilla ganhou os dois jogos contra a Lazio por 1-0 e por 2-0. Então ele tá vivo. O Dinamo de Kiev venceu por 1-0 o Olympiacos, e como o jogo tinha ficado 2-2 na Grécia, então quem passou, Sevilla?
Dinamo de Kiev.
O Fenerbahçe havia vencido o Zenit por 1-0, mas perdeu de 3-1 em São Petersburgo. Então, quem passou?
Zenit.
Villarreal havia vencido no José Avalade por 1-0 e empatou com o Sport no Madrigal. Então, quem passou?
Villarreal.
O Arsenal, que é... Hã?
Esse Villarreal. O Villarreal continua lá na rabeira da La Liga?
Tá.
Tá lá ainda.
Ele tem a manha de jogar a Liga Europa, Rodrigo. O Bate Borisov havia vencido o Arsenal por 1-0, mas dessa vez perdeu por 3-0. E quem passou, Celinho?
Passou o Arsenal.
O Benfica, que havia vencido o Galatasaray fora, empatou em 0-0 em casa e avançou. Não vou te perguntar essa. Depois, quando tiver os sorteios aqui, a gente comenta, porque agora nós vamos falar de Libertadores, Celinho. Pintou campeão?
Pintou campeão. Isso se a Comebol não tirar a gente, hein, que os caras.
Que isso, Celinho? Você tá preocupado com isso?
Ué, a Comebol, né, cara? Não pode garantir. É o mais provável que não dê nada, mas.
Você tava falando aí do time ganhar os dois jogos e classificar. O Barcelona de Guayaquil ganhou os dois jogos e não classificou, ué. Padrão Comebol.
E como o defensor deve perder aqui na Independência, de repente, se a Comebol tira o Galo no tapetão, ele pode classificar tendo perdido todos os jogos que disputou na Libertadores.
Já pensou?
E essas aberrações aí.
Que loucura.
Mas eu acho que não vai ter dessa vez, não, porque acho que, não sei se com ou sem o Barcelona de Guayaquil, 21 times somando Libertadores e Sul-Americano, ia virar um caos.
É. Eles não vão. Eu acho que eles não compram briga com todo mundo.
Vai ficar só o Bastão de Guayaquil de bode expiatório mesmo.
O estranho é que eles não falam nada, fica um jogo de empurra, de confederação com o Comebol.
Você sabe o que é isso aí, né, Celinho? Tá só esperando pegar o Boca River pela frente e encrespar o jogo de ida. Aí eles vão inventar isso aí e eliminar o time pra volta. É isso aí que tá acontecendo.
Tem uma desculpa. Exatamente.
Não, qualquer outro argentino que tiver embolado aí, não é só Boca e River.
Passar na frente.
É só se encrespar o jogo de ida contra um time argentino, que isso aí vai virar motivo pra fazer o jogo virar um 3-0 pro time argentino. Tal qual o Santos no ano passado.
E sobre
Cruzeiro
o jogo?
Abre o olho com o Huracan.
Pois é, tem isso também.
Galinho, sobre o jogo.
Bom,
Galo bom, podia ter feito. Que o jogo foi bom.
Foi bom, né? Tirando o aperto que o Galo passou à toa, que eu não entendo essa coisa de jogador brasileiro aqui.
2-0 na ida, fora de casa. É. Que aperto, cara.
Que aperto eu falo em alguns momentos do jogo, que ficou lá atrás, sem atacar.
Aí tem que dar emoção, Sérgio. Você não entendeu até hoje que o Galo dobra o negócio, é emoção?
O jogo não é por nada, não. Eu também assisti o jogo ontem, o jogo foi meio feio. O Atlético deu umas... cortada de prego que só não tomou gol porque o ataque do defensor é péssimo.
Não dá pra entender. Fez 30 minutos ótimo primeiro, depois parou de jogar. Dessas irregularidades, tudo bem que o time tá no primeiro mês da temporada, deve melhorar isso, mas pelo menos o miolo de zaga deu pra ver que é consistente.
O defensor tentando bola aérea em cima do Heavy. Rebatia tudo. Até o Igor Rabelo também, que não é muito alto, mas tem boa impulsão, tava rebatendo tudo também.
Ele é alto sim, viu? Tem mais de 1,90m.
Tem também? Porque pé do Hever, que não sei porque o Hever, se o Hever é muito grande.
Não posso deixar de cornetar, como sempre, o gol que fez um bom jogo, se preocupa muito e garante ele 10 jogos no time titular.
O que vocês têm contra Patricão da Massa, senhor? Ontem, além de ter defensivamente não ter comprometido, deu uma assistência, um passe milimétrico pro Casares e 1,71m fez o gol
não de cabeça. Mas tentou. Não comprometeu, mas tentou, que quase deu uma pichotada lá. Só que o atacante que recebeu a pichota, o presente era ruim.
Eu gostaria muito mas de entender assim. Essa perseguição contra Deus Take.
É uma injustiça.
Não consigo entender.
O cara joga na direita, joga na esquerda, joga em meio campo. É quase um segundo. É quase um Marquinhos Paraná do Atlético e vocês ficam perseguindo ele.
Presidente, diretor e treinador.
Você sabe que muito em breve aí vai completar 10 anos de Atlético, né?
É, ó. Se chegar no final. Descontrata agora, ele completa 10 anos.
Como é que pode, gente? Pelo amor
de Deus. Ele é, tá certo.
Ele só tá brechando
que ele é concursado. Vocês viram o pessoal brincando que ele é concursado do Atlético?
Patrimônio do Atlético.
Muito bem, gente. Adiante, então. Além desse 2-0 do Atlético, o Melgar venceu o Caracas e nós corremos um sério risco de ver eles na fase de grupos. E o que me surpreendeu foi o jogo do estádio Mário Kempes, em que o Tadjeres abriu 2-0 e tomou o empate do Palestino. Será que nós vamos ver o Palestino na próxima fase?
Que vai ficar mais feio ainda pro São Paulo ter saído pro Tadjeres, né?
Pior ainda.
Depois o time vai lá e perde.
O que é isso? Mas o Tadjeres é muito pequeno, né, velho? Não que o Palestino não seja, mas... Como é que São Paulo conseguiu, né? Copa Sul-Americana, o Liverpool do Uruguai eliminou o Bahia, 0-0 no Luiz Franzini. Aliás, Montevideo tem 50 estádios de bairro, mas um ou outro só que tem luz, viu? Nunca vi, todo mundo tem que jogar nesse estádio.
E tem mais jogo nesse estádio que no Centenário, por incrível que pareça.
Pois é. E como o jogo ficou 1-0 na Bahia, deu Liverpool. A Chapecoense também foi eliminada, empatou em 1-1 em casa com o União La Calera, que acabou classificado por causa do gol marcado fora. E o Botafogo meteu 3-0 na Defensa e Justiça e também tinha ganhado o jogo em casa por 1-0, então não teremos o time da OAB na Sul-Americana. Agora acho que joga só mais pra frente, né? Teve mais jogo essa semana, não, né? Detalhe, o Eric do Botafogo já é artilheiro da Sul-Americana.
E o Pastor já é artilheiro da Libertadores.
Mas já é, tem muito tempo. O Pastor tá lá firme, não é de hoje, não.
Tem um jogo que, teoricamente, tá acontecendo agora aqui. Tá, ah, é? Que é o Once Caldas e Deportivo Santani.
Santani, né, não?
É, Santani.
Quanto que tá?
Sei. Aqui não tá, não tem os...
Você falou do jogo e nem sabe como é que tá,
velho. Ai, ao vivo, a gente tá 1-0 pro Santani, o jogo tá no intervalo. Once... E o seu time, Celinho, perdeu pra esse time do Once Caldas, que absurdo. Ah, não, meu? Mentira, foi o meu que perdeu.
É,
adiante.
Respeita o Once Caldas, o Once Caldas já foi campeão da Libertadores em cima do Boca. Eliminando São Paulo.
Eles foram campeão da Libertadores ganhando 4 partidas apenas.
Eu sei disso.
Você tem que olhar
um monte de classificação nos pênaltis.
Você tem que pensar só nisso. Muito bem, estamos chegando aqui na reta final, mas antes do esporte esquisito, o Rodolfo teve um jogo lá na Itália que quase não terminou 20-0 o jogo?
Ah, é. Foi na terceira divisão do campeonato italiano. Foi das duas curiosidades que eu coloquei no WhatsApp do grupo. A outra é do Jornal da Inglaterra.
Na verdade, só um momento. É no grupo do WhatsApp, né?
É.
Você falou o WhatsApp do grupo. Pode continuar.
Aí teve um jogo lá. O próprio Piacenza, da terceira divisão da Itália, ele tá com uma crise financeira séria. Então, eles foram para um jogo que eles já tinham, acho que, 2 jogos por WO. Tinha perdido por falta de elenco. Aí se perdesse esse terceiro pro WO, seria excluído do campeonato. Aí eles foram pro jogo lá, não lembro contra quem, só foram inscritos 8 jogadores, mas somente 7 começaram o jogo. Um dos jogadores chegou atrasado no segundo tempo.
Chama Cunha o time.
É. Aí o Cunha fez incríveis 16-0 no primeiro tempo. Aí no segundo tempo ele teve esse. Chegou o oitavo jogador e os caras também tirou o pé, fez só mais 4 no segundo tempo. Não. E acabou o jogo 20-0.
Fala a verdade, o bom do time, Rodolfo, era esse aí que chegou atrasado.
O craque do time.
Não. Será que eles fizeram igual o Joaquim, o Joaquim Lou na Copa 2014? Não, vamos tirar o pé, gente. Já tá ganhando.
Deve ser, deve ser.
Esse time lembrou os tempos de Glauber no gol.
É. Tsunami.
Pra quem não sabe, Glauber é um dos grandes goleiros da história do tsunami.
Eu fiz muito craque no campeonato de Javó. Não como treinador ou conselheiro, mas como goleiro que tomava a frente pra isso.
Era só chutar, era gol.
Ué, eu tomei um gol de cobertura em cima da linha. Eu tava em cima da linha do gol, tomei um gol de cobertura.
Quase.
E o cara foi escolhido o melhor jogador do campeonato, não à toa.
Exatamente.
O outro é aquela curiosidade, esqueci o nome do jornal. Existe a gente que acha que no Brasil. É, ter 4 divisões, muita coisa. Lá na Inglaterra tem organização certa, antes das regionais, até a 11ª divisão. E lá na Inglaterra tem um jornal que semanalmente cobre os times que jogam da 5ª à 11ª divisão da Inglaterra.
Tá certo, mas tem que fazer isso mesmo.
Eu acho que é Non-League que chama o jornal, não sei que eu não. Deixa eu
ver isso.
Zap aqui. Aí os caras cobrem da 5ª à 11ª divisão da Inglaterra.
Agora você faça ideia dos locais em que esse pessoal deve ir para cobrir jogo.
Não, eles mesmo falam que é tanto time, são tantos times, tantas situações, que eles não têm. Na redação só ficam 2 caras trabalhando. Os outros, assim, eles ligam lá e perguntam os caras que estão lá no jogo. Para informar o que está acontecendo, é Non-League Football Paper.
Vamos
ligar
aí, Kios.
Vamos colocar ele aqui, com certeza.
Existe desde o ano 2000 e vende 25 mil cópias toda semana na Inglaterra e no País de Gales.
Ué, mas faça ideia, a quantidade de gente que não tem seu time sendo coberto pelos grandes veículos, os caras vão adorar isso aí mesmo.
Aí, ó, fala aqui, ó. São cerca de 300 colaboradores, nem todos são jornalistas. E muitas vezes a informação chega à redação à moda antiga, através de uma ligação feita em um telefone público.
Que beleza, eu acho que vamos chamar eles para ser parceiros nossos aqui, a gente pode cobrir alguns jogos à distância da ESA.
Nesse aspecto aí, vamos procurar para tentar embedar aqui também. Vocês lembram que umas semanas atrás estava acontecendo no Twitter um negócio assim que é um like, uma curiosidade sobre uma profissão. Sobre a minha profissão, ou sobre alguma coisa que eu domino, alguma coisa assim. Isso. Que era até instrutivo, né? Tinha umas groselhas também, mas tinha uns negócios que era instrutivo e tal. Criou-se muito thread bacana no Twitter. Uma delas é de um cara que trabalha numa rádio local lá do Rio, que cobre esses negócios assim, sabe? Esses jogos de segunda divisão do Campeonato Carioca, esses trem assim, sabe? Aí ele postou um monte de reto que é assim, é um like, uma curiosidade sobre o futebol do interior, futebol de categoria menor do Rio. E tinha cada história que era absurda, assim, que você não acredita que aquilo ali é futebol dito profissional, sabe? Nem na Barra acontece uns treinos aqui, tipo. Uns negócios que, tipo assim, o jogo começou, o time da casa abriu 2-0, aí a ambulância que tava lá no estádio teve que ir embora, e quando acontece isso, pelo regulamento do campeonato, o time da casa que tem que prover a ambulância pro jogo acontecer, perde o jogo, o WO que dá 3-0, ou seja, o time tava ganhando de 2-0, no meio do jogo a ambulância teve que ir embora e perdeu o jogo de 3-0, um jogo que já tava ganhando de 2-0, praga, uns trem. Tem umas coisas que dá dó, tem umas coisas que a gente não acredita, tem umas coisas que é absurdo. Eu vou procurar essa
tirada. Será que é aleatório?
Vamos embedar aqui também com cabe nesse contexto desse jornal inglês aqui também, só que para a realidade do futebol carioca.
Isso aí, agora esporte esquisito.
Bom, no blog, eu sempre, no blog não, né? Aqui no podcast eu sempre tento fazer uma ligação, você está tentando fazer um crossover aqui com cultura pop, né? Tentar fazer uma ligação aqui do esporte esquisito com um algo além do esporte. E a gente já disse aqui no começo que domingo agora tem Oscar, né, Bruno?
Exatamente.
E um dos filmes mais importantes da história do cinema é Star Wars, né?
Exatamente.
Uma grande franquia aí que, né, assim, mudou paradigmas na história do esporte. Então, eu, por coincidência...
A história do cinema, você diz.
A história do cinema. A história do esporte vai mudar a partir de agora, porque, por coincidência, esse negócio aqui tomou até uma certa proporção nessa semana aqui. É uma coisa que eu vi em vários portais importantes de notícia, não mais importantes do que o Start Sports, claro, mas que tem alguma relevância, tipo o UOL, o Terra, essas coisas menores assim que o Start Sports. A notícia de que nessa semana a Federação Francesa de Esgrima aceitou o sabre de luz como uma categoria do esporte, da esgrima lá na França.
E eu já digo mais, o primeiro campeão devia receber o troféu Obi-Wan Kenobi. eu faria, por que não? Faria.
Eu também, tipo assim, incentivar as pessoas a colocar de apelido, tipo assim, o cara chama Antônio, vai disputar o negócio e coloca Antônio Skywalker de nome oficial nos torneios, sabe? Os negócios assim.
Com certeza.
Mas...
Pelo menos nome de torneio, né? Não vai fazer igual o malucão lá que registrou o filho chamando Corinthians.
Corinthians, é. Aqui vai ser só nome de guerra mesmo, não necessariamente.
Ô, velho, teve isso aí.
Você não viu isso não, Brunão?
Não.
Corinthians? Não viu? O cara registrou o filho como Corinthians. Pode
eu
pesquisar
entendi.
Aí. Não.
Isso aí, esse cara tinha que estar preso uma hora dessa, velho.
Tinha que estar preso ele e o Tabelião, né?
Que aceitou essa preservada.
E pior, você não sabe, Bruno. O cara teve a pachorra de não deixar postar a imagem do filho dele pra não expor a criança. O cara coloca o nome do menino de Corinthians e não quer a imagem dele na internet pra não expor. Uma puta que pariu, né?
Não dá, né, velho? Então tem que não dá.
E outra... Se fosse menina, ia chamar Corinthians Evelyn. Mas, enfim, deixa eu voltar pro esporte esquisito aqui. Que
melhor, eu tô mais à vontade pro esporte esquisito.
A Federação Francesa tomou essa atitude de aceitar o sabre de luz como categoria da esgrima lá na França para incentivar os jovens à prática esportiva. E, obviamente, principalmente a esgrima, porque o esporte em si tem sofrido muito com a pouca adesão mundo afora, né? Cada dia que passa, os jovens estão mais interessados em ficar jogando celular, né, ficar no WhatsApp, essas coisas assim. Eu incluso nessa aí, né? Não que eu seja exatamente um jovem, mas estou incluso nessa aí do sedentarismo, que é uma grande praga da humanidade hoje. Aí a Federação Francesa usou essa coisa de colocar o sabre de luz para tentar incentivar os jovens a ir praticar a esgrima, e praticando esgrima, obviamente praticando um esporte também. Isso foi uma declaração dada pelo Serge Aubaile, que é o secretário-geral da Federação Francesa de Esgrima. Ele falou essas palavras, não exatamente essas palavras, mas deu essa explicação para a Associated Press. As regras da nova categoria são muito parecidas com as regras da esgrima normal. Lembrando que a esgrima já tem três categorias, que é florete, que é aquela mais comum que a gente vê em Olimpíada, que é aquela com a espada fininha, né? Que os caras ficam dando umas cutucadas assim, né? E só vale a cutucada, não vale o golpe transversal. Florete, espada e sabre.
São as modalidades olímpicas.
São as modalidades olímpicas, já que não é. E ganha quem fizer 15 pontos primeiro e tem a pontuação dependendo do lugar onde você consegue encostar no seu oponente. Se você encostar no braço dá um número de pontos, encostar na cabeça dá um número de pontos. Basicamente assim. Na cabeça dá 5 pontos, braço e perna 3 pontos e mão 1 ponto. Então, e entre os dois ali, quem ganhar, quem fizer 15 pontos primeiro, ganha a partida. E pelo que eu ouvi falar, né, esse sabre de luz, obviamente que não vai ser igual o do cinema, né, por motivos óbvios, né, porque se você colocar um feixe de luz, ele simplesmente não encosta no seu adversário, vai ser uma haste de policarbonato, né, não vai ser plasma que nem no filme, né, a explicação do filme. Mas essa haste de policarbonato vai ser iluminada, que vai gerar aquele efeito de um sabre de luz. E eles vão incentivar que, ao contrário da esgrima normal que a gente vê, que são movimentos muito leves, né, muito, é quase uma dança, né, esgrima é quase uma dança, eles vão incentivar os praticantes a fazer movimentos mais expansivos, coisas mais aqui, para imitar um pouco o filme, né, do George Lucas, a trilogia de Star Wars. E aparentemente o sabre vai até fazer barulho, hein? O on que os sabres fazem nos filmes vai acontecer também.
Parece. Mas que... isso é importantíssimo.
É, porque senão não é sabre de luz, né? Se não fizer o on quando você der o golpe, não é sabre de luz.
Exatamente.
Então isso vai começar a acontecer. Obviamente que por enquanto, pelo menos, ainda não é uma modalidade olímpica, tanto para Tóquio em 2020 quanto para Paris em 2024, mas quem sabe em 2028 as pessoas consigam colocar o sabre de luz nas Olimpíadas de verão.
Olha só, hein? Já pensou, podemos montar a equipe de Start Sports também para disputar esse tipo de modalidade.
Aqui, ó. Duas informações aqui de última hora.
Sim.
Aqui, ó. Primeiro, a CBF anuncia que vai ter Supercopa do Brasil a partir do ano que vem.
Mas que dia? Já avisaram para as federações estaduais que vai ter que diminuir o campeonato estadual ou não, né?
Natal.
É padrão Natal brasileiro. Também. Já sabe, né? Padrão brasileiro. Depois resolver. Duas, essa que vai ter Supercopa do Brasil em 2020. E abre o oi, Celinho, que o Defensor já acionou a Comebol pelos pontos do jogo de ontem.
Não, mas isso eu já sabia. Isso aí é só para não perder o prazo de 24 horas. Não quer dizer que vai ser.
Sei lá, hein?
Não. O risco tem, né? Porque é a Comebol, mas esperar.
Vamos aguardar. Como diria o outro, exatamente, minha citação ia ser o grande Adilson, vamos aguardar.
Ô Brunão, só para encerrar minha participação aqui, como sempre a gente vai embedar uma notícia sobre o esporte esquisito aqui. E eu escolhi...
Sabre de luz?
Do sabre de luz. E eu escolhi de propósito aqui um site, que é o site da B9, não sei se você conhece. A B9 é uma produtora de podcasts e de conteúdo para internet. Tem uns podcasts muito legais lá. Então, depois do nosso querido ouvinte aqui.
Pera aí, só um momento. A B9, por acaso, é do Brainstorm 9? Tem um raiozinho a marca?
Isso. O 9 é um raiozinho.
Conheço demais da conta.
Depois que o nosso querido ouvinte ler a matéria deles a respeito do sabre de luz, clica na home lá e dá uma navegada nessa B9 aqui, porque é muito legal lá. O conteúdo como um todo.
Ô Glauber, falando em esporte esquisito, o da neve lá da pá lá morreu.
Ah, morreu. Aquele ali derreteu. A neve derreteu, esquece.
E quem acabou também foi a edição dessa semana, porque deu a hora, nós já falamos demais a respeito. E antes que derreta aqui as coisas também nesse calor, então.
Isso porque a pauta tava pequena, a gente achou que ia ser um podcast curto.
Arroba GrauberFM, arroba BrunoCSSantos, arroba WikR32 e o famosíssimo arroba o Marcelo Mar, estão no Twitter, blogstartsports.com.br, acessem, vai ter o post do Oscar, acreditem. Twitter, Instagram, acabamos de colocar umas coisas legais lá. E até semana que vem, Serinho.
Até.
Falou. Espero que com seu time ainda na Libertadores.
Vamos estar lá.
Até mais, Rodolfo.
Até mais, galera. Até a próxima.
Grauber, até semana que vem.
Falou, galera. Até semana que vem pra vocês.
Então é isso, senhores. Um grande abraço e até... Aliás, semana passada teve a playlist especial do aniversário do seu Grau Bemar.
Teve isso mesmo, é.
Nós vamos lançar ela aí no Twitter. Ah, vocês estão achando.
As músicas mais tocadas do ano de 89, o ano que eu nasci.
É, e mais aqui eu errei, que é do. Eu botei Benny and the Jets do Elton John, mas era outra. Mas Benny and the Jets é boa.
Benny and the Jets é uma boa música.
Exatamente. Agora sim, senhores, até semana que vem. Valeu.